Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes Ecos da Liberdade, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é uma família abençoada? Que modelo você tem em mente quando pensa e deseja para si uma família abençoada? Eu tenho três filhas, três meninas que estão com a idade de 8 anos, a mais velha, a Sara, nossa espoletinha que nasceu na época dos estudos ainda na Alemanha, desde pequeno já era bem agitadinha. Depois nós tivemos a mais calma, a Nicole, que é uma menina que nos transmite muita paz já com o seu olhar. E agora estamos com a pequena Lena, de poucos meses de idade, vai fazer 5 meses de idade. Passamos com ela alguns sufocos, mas passamos. Ela nasceu com uma pequena dificuldade respiratória e precisou por alguns dias de auxílio intensivo dos médicos com relação à sua respiração. Recebeu oxigênio por alguns dias até que a sua respiração pôde ser restabelecida, mas graças a Deus o médico nos disse que ela não vai ter sequelas nenhuma e é uma menina saudável também. A nossa terceira, Lena, Nicole e Sara. Sou muito feliz com as meninas que tenho, com as meninas que Deus me deu, além das três filhas, a minha esposa, e me considero dentro de uma família abençoada. Considero o local onde eu vivo, a harmonia que tenho com minha família, um lugar realmente, posso dizer assim, um pedacinho do céu aqui na terra. Costumo dizer a casais jovens que estão sonhando com o casamento, sonhando em formar família. Em nossa igreja temos muitos casamentos e cada um deles é um mais vibrante que o outro. Mas eu digo para eles, o casamento, a família pode ser um pedaço do céu como um pedaço do inferno aqui na terra. Lógico que ninguém casa desejando um pedaço do inferno dentro das quatro paredes do quarto, nem mesmo na sala ou na cozinha. Queremos o inferno longe de nós, distante de nossa casa, pois lá dentro onde moramos desejamos que seja um lugar de paz e de bênção. E eu quero, através dos próximos estudos que teremos, já começando hoje, analisar com você o que significa ter uma família abençoada. E nós também em cada programa estaremos orando e pedindo que Deus nos ajude a alcançarmos, com a ajuda e o auxílio dele, realmente uma situação familiar abençoada pelo Senhor. Eu não sei como é e como está a sua situação familiar. Talvez você já esteja no segundo, terceiro ou talvez até quarto casamento. Quem sabe você, depois da primeira vez que se frustrou, já nem casou mais e só se ajuntou com a segunda ou a terceira mulher. Ou você, mulher, se ajuntou com o segundo ou terceiro homem e sempre tenta resgatar a esperança de que algum dia vai dar certo. Talvez você, filho, tenha experimentado já uma grande troca de parceiros dos seus pais e está aí no meio dessa nuvem buscando uma direção para o que é a vontade de Deus para a sua família. Talvez você olhe para os exemplos dos seus pais e diz assim no seu interior, eu não desejo de maneira alguma ter família. No fundo, você não está desejando não ter família, mas sim não ter a família que você viu dentro da sua própria casa. Você quer algo diferente, quer algo melhor para a sua vida, você quer uma família abençoada. Dificilmente nós vamos conhecer alguém que não deseja isso. Talvez um jovem que esteja no tempo da bagunça, da farra e da festa, venha até dizer, eu não quero casar nunca, né? Quero simplesmente curtir a vida. Mas para todos nós chegará um momento na vida muito decisivo, onde nós vamos desejar ter a presença de pessoas que nos amam ao nosso redor e que não sejam somente amigos que têm a sua família e de vez em quando reservam um tempo para nós, mas de preferência que seja alguém que faça parte da nossa própria casa. Mas como mencionei, queremos que a família seja um pedaço do céu e não um pedaço do inferno dentro de nossas casas. E nós queremos olhar juntos, à luz da Bíblia, o que é uma família abençoada. Começamos esse nosso tema, eu quero deixar no programa inicial algumas coisas bem básicas e fundamentais com relação ao tema família abençoada para que eu não seja mal compreendido. Primeiro, eu quero dizer que a família abençoada ela não tem a ver agora com a quantidade de filhos. Muitas pessoas olham assustadas quando digo que estou já com a terceira filha no colo, olham com um olhar como se eu tivesse cometido algum pecado. Alguma loucura irracional no meio do mundo moderno ter três filhos. Sei que para muitos isso é loucura, num tempo onde casais optam por não ter nenhum, quem sabe um, depois do primeiro já reclamam que esse dá muito trabalho e poucos optam ainda pelo segundo filho. Sei que parece, aos olhos do mundo moderno, uma loucura ter até três filhos, mas eu quero dizer o seguinte para nós começarmos isso aqui. Quero dizer que loucura não é você ter três, quatro, ou que seja um filho só. Loucura é você ter família. Loucura é você se relacionar e não ter a bênção de Deus no teu relacionamento. Seja você casado sem filhos nenhum ainda. Seja você com um filho apenas em casa. Maior loucura não é você fazer mais um, não. Maior loucura é você sequer viver e não ter a bênção de Deus guardando a sua família dia e noite. Estamos vivendo um tempo onde a igreja tem se esforçado muito para trazer a bênção familiar para todos os lares, porque estamos nos deparando realmente com famílias destruídas cada vez mais. E não tem igreja que pode atacar pedra na outra, porque todas são vítimas dos divórcios, todas são vítimas do pecado entrando dentro da família brasileira, dentro das famílias das igrejas também. Por isso que falamos sobre o assunto e tentamos ensinar da melhor maneira para que lares sejam protegidos, ao menos daqueles que estão buscando proteger o seu lar. Falamos e ensinamos para que tenham ferramentas e o conhecimento para aplicá-los na proteção do seu lar. Nunca a igreja teve um ensinamento tão grande, com catequese, doutrina, confirmação, escola dominical. E ao mesmo tempo nós estamos vivendo um número muito grande de crianças que estão saindo das igrejas, não permanecem nela, apesar de todo o investimento que a igreja tem feito na criança, seja pela catequese, doutrina, confirmação ou até a escola bíblica dominical, como mencionam as igrejas mais tradicionais. Há pouco tempo li estatísticas dos Estados Unidos, mesmo lá onde o ensinamento bíblico nas igrejas está mais desenvolvido do que nunca. Livros didáticos, vídeos educativos, histórias de Jesus podendo ser assistida em filme de uma maneira que nunca se teve até os tempos de hoje. E o pastor americano que eu estava lendo disse que nunca experimentaram uma saída tão grande de crianças das igrejas. Aprendendo com toda a tecnologia, imagens, tela, som, mas não permanecem nos caminhos do Senhor. O que está acontecendo de errado? Aonde a igreja, aonde nós temos falhado? No ensinamento da palavra do Senhor, onde falhamos que parece que a bênção tem sumido para bem longe das famílias, até mesmo de muitas famílias que passaram a vida toda crescendo dentro da igreja, falando de Deus para seus filhos, que quando chegaram na idade de escolha própria, bateram o pé em retirada e nunca mais se aproximaram da casa do Senhor. Aonde falhamos? Aonde estamos falhando com relação a isso? Nós queremos analisar algumas coisas e chegaremos a algumas conclusões, mas antes de que isso tudo talvez seja usado por você como uma pedra para atacar em famílias que não têm tido sucesso na educação cristã de seus filhos, eu quero dizer outra coisa fundamental. Não existe garantia da permanência dos filhos na igreja. Não existe uma garantia de que os filhos permanecerão no caminho de bênçãos que os seus pais escolheram. Por que estou falando isso? Porque cada filho tem livre escolha sobre a sua própria vida. Assim como Deus não obriga nenhum adulto a se converter, também o filho adolescente já vai entrando dentro do livre-arbítrio e começa a tomar suas escolhas por si próprio. Eu acredito sim que se nós tomarmos o melhor cuidado e fazermos algumas coisas básicas que a Bíblia nos ensina, teremos uma chance maior de que os nossos filhos queiram seguir os nossos passos espirituais, mas não existe garantia de que eles vão tomar essa decisão, porque ela é somente deles. Você pode, como pai, determinar que ele já é cristão, você pode querer batizar de criança para dizer que ele já faz parte da igreja e ele já é evangélico ou já é católico. Se o filho não quiser, ele não vai pôr o pé na igreja mais e tudo que você fez não vai ter sentido algum para a sua eternidade. Preste atenção, não adianta nós como igreja queremos forçar os filhos num caminho que eles mesmos vão ter que escolher. O que nós podemos fazer é encontrar uma forma bíblica e sábia de influenciá-los para o bem, para desejarem os mesmos princípios para a sua vida. Êxodo, capítulo 20, versículo 6, com certeza é um versículo que já foi muito almejado por muitas pessoas. Diz ali que Deus trata com bondade até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A Bíblia está nos dizendo que até mil gerações, claro que esse número aqui não é um número exato, o que Deus está querendo dizer é o seguinte: a minha bênção não vai sair nunca das famílias que seguirem os meus caminhos. O que Deus está querendo dizer aqui é que a bênção jamais vai se retirar das gerações que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas nós entendemos a bênção de uma maneira muitas vezes errada e infantil, como se ela fosse algo que eu encostasse e obtesse, ou alguém me tocasse e eu recebesse, como algo que estivesse no ar, como aquele bichinho da sorte que nos alegramos quando pousa sobre nós, dizemos: oh, que sorte eu tive agora, assim vai ser. A bênção não é isso. A bênção não é algo que está no ar, longe, impalpável e quase que como uma sorte que alguém ganha ou não ganha, ganhar na Mega Sena ou não. A bênção está totalmente conectada com o meu amor por Deus e a obediência pelos seus mandamentos. Deixe-me quebrar alguns mitos aqui com relação à família abençoada, ainda na introdução desse nosso tema. Primeiro, quero dizer que a bênção não é um evento pontual. A bênção é resultado do seguir constante dos princípios bíblicos. Meu objetivo com esse estudo que começo hoje é mostrar de uma maneira mais profunda e ao mesmo tempo simples o que significa ter uma vida abençoada. Eu creio que existem alguns fatores básicos e bíblicos que vão liberar bênção de Deus sobre a sua vida. Fatores que caíram no esquecimento e deram espaço a um misticismo exagerado que se encontra dentro de igrejas, inclusive. Estamos em busca de fórmulas milagreiras, do livro certo, da mensagem certa, do pregador ungido que resolve todos os nossos problemas. Existe talvez alguém abençoado neste globo terrestre que eu ainda não tenha conhecido e nem tocado? Esta busca mística pela bênção do Senhor está correndo o Brasil afora e inclusive fazendo muitos investir em suas finanças sagradas que poderiam abençoar mais as famílias se fosse investido talvez na família, mas estão sendo dados para pessoas que usam e abusam dessa fé em uma bênção que está no ar voando e que se você der o dinheiro ou tocar tal pessoa ou for em tal lugar, você será abençoado. Esqueça isso, meu irmão. Comece a pensar de uma maneira bíblica e mais adulta sobre a bênção, por favor. Quero contar ainda de um pastor que me relatou que estava com um projeto Casa Abençoada. Um pastor de fora, que eu não quero mencionar o nome, ele disse que em sua cidade estavam com o projeto de colocar uma plaquinha de madeira nas casas pelas quais eles tinham orado. E aí iam até a casa, colocavam a plaquinha, casa abençoada, oravam pelos cômodos da casa e os vizinhos, aqueles que viam aquele ato religioso, podiam ligar para esse pastor para ele ir lá também orar pelos cômodos da casa e então abençoar aquele local. Depois então essa plaquinha ficava naquela casa com um dizer na frente: esta casa é abençoada. Seria muito simples e muito fácil, e eu faria também se isso funcionasse. Agora, uma mera plaquinha de casa abençoada ou simplesmente uma oração pelos cômodos da casa não vai trazer bênção nenhuma e nem mudança nenhuma na vida da sua família se essa bênção não estiver na vida de cada um de nós. Irmãos e irmãs, pessoas que talvez nem na igreja não vão, mas que desejam a bênção de Deus sobre a sua casa, não coloque em sua mente um mito de que essa bênção está em algum evento pontual, em determinado culto, em determinado programa evangelístico. A bênção está muito mais profunda. Ela está na obediência que nós devemos ter pelo Senhor. Outro mito que quero quebrar: a bênção não está em determinada pessoa, não é um pastor especial que tem que te tocar. A bênção não está em determinado lugar, não está em determinados objetos. A bênção não está também em determinados ritos que você pode fazer, passar debaixo de um manto branco ou colocar determinado objeto em sua casa. Isso é misticismo, isso é superstição que vai antes amaldiçoar a sua vida. A bênção também não está na teologia certa, só no ensinamento totalmente correto. Não, poderíamos dar uma sequência de mitos aqui, mas existe um ensinamento muito mais profundo que chega até na obediência de coração ao Senhor, e nós vamos estudá-lo ainda daqui para frente. Gostaria de convidar você a ouvir os próximos programas e se aprofundar no tema sobre a bênção bíblica e real que nós podemos receber de Deus sobre a nossa casa. Que o Senhor lhe abençoe e guarde com ensinamento, entendimento, compreensão do que Ele realmente deseja para todos nós. Em nome de Jesus, amém.
Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Yeah.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.